Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Você tá preparado?
Eu tô preparado.
Então vamos lá. Simbora. Meu convidado me ensinou muitas coisas sem saber. Bom, agora ele vai saber. Quando nós nos conhecemos, nós fazíamos um musical escrito e dirigido pelo saudoso Carlos Alberto Soffredini, chamado Coração Paulo. Eu era novinho e ainda tinha muitas questões com a minha sexualidade. Ele não, ele já era experiente, um ator vivido, uma drag queen de nome renomado nas noites paulistanas, fazia muito sucesso com uma banda chamada Língua de Trapo, trabalhava com nomes importantes do teatro e TV brasileira como Gerson de Abreu e Rosi Campos. Com todo o seu humor, leveza, densidade, praticidade e talento, eu fui entendendo coisas que para mim pareciam muito complicadas, mas ali só de vê-lo em cena e na vida. A gente conversava muito no camarim e nos restaurantes japoneses que a gente gostava de frequentar pós-espetáculo. Ele sempre dizia que um dia ele iria morar na Alemanha e por conta disso ele estudava alemão. Até que esse dia chegou e ele de fato realizou o seu sonho. Hoje ele mora em Hamburgo e vai nos contar como é que isso aconteceu. Minha querida e linda amiga Grace Black, mas também conhecido como Moisés Inácio.
Isso mesmo. Que bonita apresentação, gostei. Né? Aliás, a Grace Black tá guardada lá no porão, né? Já há um tempo.
Dentro do baú, pobrezinha.
É, mas é com muito amor, né? Foi algo que as coisas foram aparecendo e ela dando espaço para isso. Parece que foi uma preparação para essa nova vida que eu tô tendo aqui, né?
E Mo, bom, primeiro quero te agradecer pelo seu tempo. A gente tá com uma diferença de 6 horas, né? Eu em Nova York, você aí na Alemanha, em Hamburgo. É... Faz quanto tempo que você mora aí?
Eu tô desde 2005 aqui. Eu vim para cá mais para conhecer, porque depois que você aprende uma língua, você tem que ir para o país, né? Porque você aprende... Eu comecei a estudar alemão em 2000, e somente em 2005 eu me dei esse luxo de conhecer a Alemanha, conhecer Berlim, né? Mas eu achei, eu vou ficar 3 meses, volto, porque eu tinha um projeto, né, de ser professor de alemão para crianças entre 17, 18, 19, 20 anos.
30, 40.
É porque eu lembro que nessa época que eu fazia alemão, era muito caro o curso. E não tinha muita gente que tinha, era muito interessado na língua alemã. Né? E aí eu falei, aqui tem dinheiro. Porque a maioria das pessoas que faziam o curso comigo... tinha muito dinheiro, né? Um povo, só eu que chegava lá meio que contando o dinheiro para voltar de ônibus, mas eu ia nas aulas. E aí era tudo filhinho de papai. Eu falei, aqui tem dinheiro, cara, eu acho que eu vou fazer isso, ser professor, né? Mas eu, quando eu vim para Alemanha, quando eu vim para Berlim, mudou tudo, né? Eu falei, o projeto é maior ainda e eu não estava sabendo, né? Do que ser apenas um professor, né?
Quer dizer, você tinha um desejo, mas o plano de vida que estava ali programado para você, você não fazia a menor ideia.
Não fazia a menor ideia, que o projeto era muito maior do que eu estava imaginando, né? Bobinho, né? Era só aprender alemão e dar aula? Não. Eu tinha muito mais coisa atrás disso, eu não sabia, né? Quando eu cheguei aqui, que a coisa foi aparecendo e eu fiquei encantado, né? Com Berlim. Então foi essa a trajetória, de chegar aqui e saber que era aqui que eu tinha que ficar. Então eu tive que voltar para o Brasil e falar tchau, pessoal. Eu não, depois de 3 meses que eu fiquei aqui, e foi verão, né? Foi maravilhoso. O verão aqui é super quente, né? E tinha Love Parade, que é uma festa que agora não tem mais, mas é uma festa muito grande, que nem o Gay Pride no Brasil, né? E aí eu peguei tudo uma onda muito legal aqui, tudo era super namorado, paquerado, né? Carne fresca no pedaço, né? E aí eu falei assim, cara, é aqui que eu vou ficar. E eu já estava falando alemão, né? Então não teve muita dificuldade. Porque quando você aprende a língua, você aprende uma cultura também, né? E você tem que saber, tem que experimentar aquele vinho, aquele doce que eles comem, falar aquela gíria que você vai aprendendo, mas somente a vivência que te traz, que te dá mais experiência, mais força, né? E te motiva, né? A prosseguir ou não.
E Mo, o que que estava acontecendo com você no Brasil antes de você mudar? Como é que estava a sua vida lá e o que foi que te incentivou realmente a mudar para a Alemanha?
Eu acho que todo um movimento político que estava na época, que estava meio que o barco afundando, sabe? Eu estava vendo já que o dinheiro que eu ganhava não ficava na minha mão, eu não tinha mais muito o que criar, né? Quando eu via ao meu redor, assim, meus amigos, passando uma dificuldade que desemboca o que está acontecendo hoje no Brasil, né? E aquilo tudo, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu futuro, porque eu estou vendo que como artista eu não vou ter um segmento, né? Vai chegar um momento que eu não vou saber o que fazer mais. Qual a outra possibilidade que eu tenho é a trabalhar com a língua alemã. Então eu investi o máximo que eu pude, né? E tive super dificuldades também, porque eu acho que é isso que me motiva mais, né? As dificuldades da vida. Então eu acabei fazendo um contexto, eu falo assim, o que que está acontecendo? Espera um pouquinho, aqui eu estou vendo que onde eu trabalhava, né, os donos de boates que eu fazia os meus shows, a banda Língua de Trapo que eu trabalhei durante anos 90 inteiro com eles, eu falava, cadê o dinheiro comigo? Não, não fica, não rola, né? Alguma coisa estava me puxando para sair disso tudo, né? E aí eu tenho uma coisa muito sensível dentro de mim que eu ouço muito, né? Uma coisa que aqui em alemão eles falam Bauchgefühl, que é essa borboleta que fica no estômago, né? Que você segue esse impulso, esse chamado, né? E eu acho que eu ouvi isso muito cedo. Aí eu falei, espera um pouquinho, aqui não é mais meu país. Eu tô o tempo todo tô pensando na Alemanha. Os números que eu fazia de Grace Black já tinham músicas com cantores, cantoras alemãs aqui, né? E aí eu falei, gente, não, eu não estou muito mais no meu país, né? Não estava conseguindo mais pensar, né? De ficar muito tempo no Brasil, né? E o que mais me motivou mesmo, acho que foi a dificuldade de viver em outro país. Porque na época não tinha muita gente que saía do Brasil, né? Não era tão fácil como hoje, né? Eu lembro que eu pedi dinheiro para minha prima, para minha tia. Foi uma fase muito difícil. E aí, quando eu cheguei aqui, Léo, foi muito engraçado, porque eu falei, é aqui que eu quero. Então, eu vou voltar para o Brasil. Isso foi fevereiro, março, abril. E aí, eu voltei para o Brasil e vendi meu carro, separei de namorado, fiz uma faxina toda. Tchau, pessoal, estou indo embora. Fiz dois comerciais para Hellmann's, que é
A maionese.
a maionese Hellmann's, que é uma firma alemã, e além de contato Bauschlomb, eu fiz um teste, eles queriam muito que eu fizesse, né, um comercial, e a Hellmann's tinha me oferecido uma grana maior, e era uma grana que dava para eu voltar para a Alemanha e ficar mais 3 meses numa boa, né, e tudo, sabe quando se encaixa as coisas, né, e foi o tempo que foi difícil mesmo sair do Brasil também, porque eu tinha muitas raízes ali, né? O fato de largar da minha família, do meu namoradinho, né? Que foi muito louco tudo, né?
Mas é quase que um chamado, né? Você não tinha, vamos dizer assim, não há nem opção nesse caso, né? Ou você vai.
É, na verdade eu já tinha me programado para tudo isso, né? Eu sabia que eu estava indo, né? Como eu te falei, quando a gente era aquele restaurante japonês, eu falava para todo mundo: eu não estou mais aqui, eu estou me sentindo lá, minha cabeça estava pensando o tempo todo lá. E eu lembro que a última peça que eu fiz com a Rose Campos, que foi Alô, Alô, Terezinha, que tinha Raquel Ripani, tinha todo um pessoal. Tem que falar desse nome.
Tem que falar para a gente
Tem que
evoluir.
falar, porque a Rosi, que me deu um puta apoio, né? Eu lembro que as pessoas falavam assim: mas o que que você vai fazer lá? Você não tem. Você vai pastar lá, você é negro, estrangeiro lá, né? Homossexual. Seu pai era judeu. O que
Nossa,
mais?
que legal, hein, Rosi? Obrigado pelo apoio.
Não, não, a Rosi foi a única que falou assim: Moisés, me deu um abraço e falou assim: vai. Quase me deu um pontapé na bunda para ir, né? Foi a única que entendeu realmente esse chamado, porque a Rosi também tem uma coisa muito de sensibilidade, né? Espiritualista e tal, né? E ela entendeu isso tudo e foi um impulso mesmo. Foi difícil largar tudo, porque eu estava adorando fazer a peça, imagina com o Gerson, trabalhar com o Gerson Abreu era maravilhoso. E eu tava uma coisa com a banda, com língua de trap também, a gente tinha bastante coisa legal que a gente tava fazendo. Foi difícil mesmo, mas foi um. Eu sou capricorniano, né? Então, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu acabo indo e faço e não tem.
Quem tire você do seu
Sim.
prumo, do seu rumo, né?
Não
Você
tem
sabe que
como.
você não é a primeira pessoa que me conta que saiu do Brasil, decidiu sair do Brasil, mesmo tendo um trabalho bom, tendo uma vida estável, mas não era isso que motivava a pessoa naquele momento. Bom, eu posso falar por mim, porque eu estava de vento em popa no Brasil. A Jaque Ribas, que foi o meu último podcast, que mora aqui em Nova York. Penúltimo podcast, que ela também trabalhava na Globo, no programa do Serginho Groisman, e ela decidiu vir morar em Nova York, do nada. E aí agora você falando a mesma coisa, tipo, já não me sentia, tava tudo fluindo ali, né, naquelas, mas não me sentia lá. E aí, Mo, o que que aconteceu quando você chegou na Alemanha? Aquilo que você imaginava e a realidade. Houve um choque ou as coisas andaram do jeito que você quis?
Foi louco, né? Porque, como eu te falei, no verão, então foi tudo maravilhoso, porque era tudo descoberta. Eu conheci pessoas muito legais, né? Tem um amigo que até hoje a gente conversa, hoje eu falei com ele. E aí, quando eu larguei tudo e fui para o Brasil e fiz esses comerciais e voltei para cá, era já inverno. O inverno aqui, eu não sei se aí também as pessoas mudam de caráter até. É muito louco isso, porque o inverno aqui, as estações, elas mudam e se manifestam também nas pessoas, né? Essa mudança. E quando eu cheguei aqui, era aquele inverno, primeira vez que eu vi neve, eu achei que o vizinho estava queimando uma árvore e a cinza da árvore estava caindo assim na minha janela. Eu falei: gente, o que que esse vizinho está fazendo? Quando eu saio, é neve, né? Eu falei: que porra é essa?
Você achou que o floco
Eu
de
achei tudo muito
neve era
diferente.
cinza?
Era cinza de uma árvore, de uma coisa que o povo estava queimando assim do lado. E eu tinha alugado um quarto, uma casa, porque aqui tem muito disso da pessoa viajar. Então ela aluga a casa para quem nem conhece, né? Coloca um anúncio. E eu tinha já alugado no Brasil isso, né? E aí quando eu cheguei na casa, uma casa grande, eu sozinho ali, a casa toda mobiliada, né? Que não eram os meus móveis, não era minha cara aquilo, né? E aí eu falei: gente, é aqui que eu vou ficar 3 meses sozinho, sem dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha era para pagar as contas apenas, mas eu tinha que comer, eu tinha que, né, eu tinha que manter a Grace Black também, né? Então consegui mandar os currículos para as pessoas certas que eu tinha que mandar aqui, Mas e o dinheiro vai acabando muito rápido, né? Então, porque aqui o euro era um pouco mais que o real na época, né? Que nem era real, acho que era real, cruzeiro?
Acho
Não, não
que era
lembro.
real, amigo.
Era real, né?
É.
É. E não era tão alto como agora, né? A discrepância é muito grande agora, né? Mas eu sei que eu tive que fazer trabalhos extras aqui para poder, como massagista, por exemplo, né? Que eu saí do país, eu já tinha isso, trabalhava com massoterapia no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou dar continuidade, né, a fazer isso aqui. E deu, foi dando certo, né? Aliás, isso foi dando tanto certo que foi me orientando para a profissão que eu estou exercendo hoje. Então, porque quando eu comecei a fazer a Grace Black aqui, eu percebia que os alemães, eles não vão muito a teatro como os brasileiros, porque no Brasil a gente tem o costume do carnaval, a gente tem a coisa do esse do stand-up comedy, né? Aqui é diferente, aqui eles gostam dessa coisa, desses produtos americanos, esses musicais, né? E para massagem, as pessoas que vinham até a mim tinham muitos problemas psicológicos até, né? Que queriam massagem por causa dessa coisa do inverno, que aqui é muito mais inverno que verão.
Eles queriam uma mão apertando eles, era isso.
É um carinho,
Um
sabe? Que
carinho.
aqui falta isso. Aqui a gente é a falta que tem aqui, né? Esse contato. Eu lembro que passei muitas dificuldades aqui no começo por causa disso, porque brasileiro, quando chega, é aquele calor humano que exala, né? E eu falei para um cara, falei, nossa, seu olho é muito bonito, um olho azul, né? O cara falou, o que que você quer de mim, né? Por que você está me elogiando? E tem isso mesmo. Eles têm essa coisa, esse receio de se você vai tocar ali naquela. No sentimento da pessoa, né? Eles têm uma proteção e aos poucos eu tô perdendo essa coisa do Brasil, né? Eu tô ficando que nem eles aqui, que não tem como, né? É muito estranho isso. Mas isso eu percebi quando cheguei aqui, né? E agora eu já não percebo mais, porque eu já tô ficando que nem eles, eu
Você já se igualou, se adaptou, vamos dizer assim.
acho.
Moça, você falou que você conseguiu trabalhar com a Grace Black aí. Como é que foi a receptividade deles?
Foi muito
Ou
engraçado
você teve
tudo.
que adaptar o seu senso de humor? Como foi?
É isso também, porque o humor alemão é bem diferente do brasileiro também, né? Então, quando eu fiz a Grace Black, para quem não sabe, é um personagem que é de humor, que fazia dublagens, baseado em cantoras de jazz, que a personagem Grace Black vem de Boston, né?
De Massachusetts.
Ela é de Boston. Então, tinha já uma história com essa personagem. E quando eu chego aqui, eu falei, eu tinha algumas esquetes preparadas, né? Porque no Brasil, eu lembro que todo final de semana eu tinha que fazer um número diferente, que isso que é o legal para artista, né? Você sempre está variando e criando coisas novas. Coisa que aqui na Alemanha não precisa. Eu fiz quatro números da Grace Black por 8 anos, o mesmo. Não precisava fazer mais, porque a demanda não é tão grande como no Brasil, né? O brasileiro vai no mesmo lugar sempre, quer ver coisas diferentes desse mesmo ator, né? E aqui não, aqui vem grupos de outros lugares, outros países, porque é tudo muito perto, e é tudo novo. De novo, estou fazendo para um novo público, né? Que nunca me viu. Trabalhei em cabarés aqui, né? Que foi muito, tudo muito. Mas meu primeiro show aqui foi muito engraçado, foi num bar que devia ter umas 13 pessoas. E quando eu comecei a fazer o show, as pessoas vieram dançar comigo, né? E eu falei, não, esse é meu show.
Senta lá,
Vocês têm que ficar
queridinho.
sentados.
Queridinho, meu show, você senta, eu trabalho.
Ninguém entendeu, ninguém entendeu. Virou uma festa, então minhas músicas, todo mundo começaram a dançar e a mulher não queria me pagar no final. Eu passei por maus bocados aqui, queria te contar.
Como é que manda se catar em alemão?
Pois é, na época eu não estava falando tão bem, não conseguia falar isso, né? Vasca, tá, não conseguia falar.
Enfia
Eu
esse
tive que
dinheiro, você
engolir
sabe
muitos.
aonde? Como é que fala esse alemão?
Eu fiquei muito puto aqui. Eu lembro que uma vez em Berlim você tem que comprar o ticket no metrô e depois tem uma maquininha e você põe o ticket ali para ser validado, né? E coisa que não tem outros estados, acho que é mais em Berlim, eu não sei se outros. Aqui em Hamburgo não tem isso. Mas não tem o guichê que você compra com a pessoa, não, é tudo maquininha, né? E quando eu comprei isso, veio o controle, né? E olhou o meu ticket, viu que não estava carimbado, porque eu não tinha carimbado, tinha esquecido, eu não sabia na época. E a mulher falou: olha, é falso esse cartão. E eu só entendi o falso. Eu entendi que a mulher estava me chamando de falso. Eu fiquei muito puto. E essas coisas foram. Hoje eu dou muita risada, mas na época eu fiquei muito bravo, né? Falei: gente, como é que eu vim para um país que as pessoas acham que eu sou uma pessoa falsa? Você não me conhece?
Você não fala assim comigo, hein?
Ah, olha, cada coisa, gente. Mas é muito engraçado isso, né? Porque aí não tem volta. Porque eu vim para cá e não tinha dinheiro para voltar para o Brasil. Fiquei 2 anos ilegal aqui, coisa que os alemães sempre têm medo dessa insegurança. Aliás, alemão tem essa coisa de segurança, né? Tudo tem que ser muito seguro. E se você tem a ideia de ficar ilegal, eles te abominam, né? Como assim ficar? É algo. E brasileiro é diferente. Tudo com os brasileiros que eu até hoje encontro é meio tranquilo com as coisas, né? E não acontece nada. Eu acho que quando você coloca uma coisa na cabeça, isso pode acontecer ou não, né? Depende de você, da sua poder, da sua mente,
A gente não recomenda, mas a gente também entende que não são
verdade.
todas as pessoas, as situações são diferentes e cada um ali vai tomar sua decisão sabendo das consequências que pode sofrer, né?
Exatamente, mas muita coisa boa aconteceu, porque era para ficar aqui mesmo, sabe, Léo? Eu não tinha mais o porquê estar voltando. Até hoje eu fico pensando, quando é que eu vou voltar para o Brasil? Eu não sei se eu consigo voltar mais, porque minha mentalidade mudou muito. E era uma coisa que eu não tinha programado. Eu só queria aprender alemão. E aqui eu já estou mandando até tomar no cu em alemão, né? Hoje
Bom,
em dia.
agora você está aprendendo a ser alemão. Não só aprendendo o alemão, aprendendo a ser. Mo, eu quero falar com você sobre um outro negócio, que é o fato de você, aí na Alemanha, fez duas audições para duas coisas completamente diferentes, que todo mundo amaria estar envolvido com. E você deu aquela rejeitada, porque eu sei que você tinha outros planos para você, que é a audição do Rei Leão e a audição do Cirque du Soleil. Fala para mim por que é que você rejeitou esses trabalhos?
Pois é, eu me casei aqui em 2009. Eu tinha arrumado um amigo muito maravilhoso e eu estava apaixonado por ele mesmo, né? E aqui tem essa coisa de casar, 2009 isso. No Brasil acho que começou essa coisa de casamento em 2010, eu acho, né? E aqui já tinha isso. E eu tava essa coisa de sair da Alemanha, de sair da comunidade europeia por causa de visto, né? Então, como eu falei, eu tinha ficado 2 anos aqui legal e daí eu consegui um trabalho num cabaré e uma pessoa que mora, um caçador de talentos da Turquia, me viu e queria que eu fosse trabalhar lá. E isso para mim era perfeito, porque a Turquia não faz parte da comunidade europeia. Então, ao invés de ir para o Brasil, eu ia para a Turquia fazer meus shows lá, num grande cabaré que tem lá, né? E eu fiquei durante 1 ano fazendo isso, indo e voltando, e aí normalizou meu visto e tudo. Só que daí eu tinha esse namorado aqui, o Marco. O pessoal do Língua de Tava fala que é Marco Alemão, né? Que aqui antigamente era Marco, né? A moeda alemã.
Ah,
E
agora que eu entendi sua piada, tá?
Mark
Demorou.
é. Não, Língua de Tava, o Laerte está rumor que faz esse tipo de piada. O Mark Alemão, né? E ele falou assim: eu vou casar com você para a gente poder se conhecer mais e você ficar aqui, né? E eu achei isso maravilhoso, né? Foi uma puta ajuda que ele me deu e casamos mesmo. E aí eu tinha. E isso foi em 2009. Daí, quando foi 2010, eu fiz uma audição para o Circo do Soleil. Mas isso foi uma coisa assim que um amigo brasileiro aqui falou: por que você não vai lá, né? Faz, você tá aí com os seus trabalhos já pronto, porque a Grace Black tem umas esquetes que eu trouxe do Brasil, figurino e tudo. Eu fui lá e fiz, e era um negócio muito louco, porque as pessoas que estavam nessa audição eram hiper mega talentosos, né? E eu falei: o que que eu tô fazendo aqui, gente? E no fim o cara queria exatamente o que eu fazia, que é uma um trabalho de corpo, expressão e pantomima, né? Então eu fui pego e levado lá para Montreal. Isso foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa, mas eu falei, o que que eu estou fazendo aqui também, né? Porque aí eu tinha que estar falando inglês num lugar que eu não tinha escolhido, não era parte do meu plano de
Pô,
morar em Montreal.
nesse momento você já tá, eu sou alemão.
É, eu já estava com visto de permanência aqui, né, no país, porque eu casei. Então, estava com uma pessoa maravilhosa, estava tudo rolando muito bem, não tinha um porquê sair daqui e morar em Montreal. Quando eu cheguei lá em Montreal, puta, eu falava direto com ele, né, com o Marco, e eu via que ele estava também muito triste, chateado. E eu falei, cara, eu vou ter que voltar, né? E aí eu falei, eu vou embora daqui. Não, tá. O Cirque du Soleil é maravilhoso, né? Que eu acho que para todo ator é o ápice, né? Tudo funciona, aquela luz que você levanta o dedinho, a luz tá ali pro teu dedinho. O camarim, a maquiagem, é maravilhoso. Eu fiquei lá num conto de fadas, assim, né? E eu falei, mas eu não tô feliz, não é aqui. O meu chamado não tá aqui. Não, eu tô no momento errado. Ou, sei lá.
A sua cova.
É, eu não tava feliz. Eu falei, gente, eu vou embora. E aí não consegui ir embora também, porque teve uma coisa com o vulcão aqui na Islândia, né? Que fechou todos os aeroportos na Europa. Não sei se você lembra disso. E que aí eu não conseguia voltar para a Alemanha. E foi muito engraçado, porque a Angela Merkel estava em Los Angeles e não conseguia voltar também.
Tava todo mundo preso fora do país.
Ficou, acho que, uma bagunça no mundo, né? Por causa desse vulcão, porque todos os aeroportos todos fecharam aqui. E aí eu tive que ficar mais uma semana lá e tava desesperado, né? Falei, cara, eu não quero mais ficar aqui. Quando eu volto para cá, aí eu tinha feito uma audição em Hamburgo pro Rei Leão. E aí eles me queriam lá, mas eu tinha que cantar, né? E eu sou barítono. E eles queriam que eu fizesse baixo, e eu não conseguia. E eu falei, não é isso, eu não sou, não vou conseguir. E fiquei muito traumatizado, né? Eu falei, não vou fazer mais trabalhar com isso também. Não vou ser mais ator, porque eu tô vendo que a minha vida tá indo para outro canto, né? E essas foram as duas audições mais importantes que eu tive aqui.
É que você simplesmente disse não.
Não, e eu acho que eu fiz a melhor coisa. Ter dito não, porque agora eu entendo por quê, né? O trabalho que eu tô fazendo hoje é muito melhor.
O que que está acontecendo, Moisés? O que que você entendeu?
Eu até hoje não entendo nada, mas eu entendo que não tem como brigar com o destino, né? As coisas, eu tenho a impressão de que eu já morei aqui, que eu já vivi aqui na Alemanha, inclusive já vivi em Berlim. Porque em Berlim teve vários locais que eu fui. Eu sempre, quando comecei a aprender alemão, antes mesmo de aprender alemão, comecei a fazer inglês e sempre tinha. E procurava gente na rua para falar inglês, para praticar inglês, e eu encontrava só alemão que falava inglês. E a história da Alemanha sempre me enchia os olhos, por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta do comunismo que veio para o Brasil, né? Que teve um enlaço com os nazistas aqui. Para mim foi tudo muito louco vir para a Alemanha por conta dessas informações que eu já tinha. E eu queria muito ver isso, né? Onde Olga Bernardo morou, né? Que foi uma ativista que fez muita história aqui no Brasil também, na época da ditadura. Antes da ditadura, eu acho, né? Em 60 e 40 e pouco, né? Depois da Guerra Mundial. Foi morte e nazismo, enfim. Eu vim para cá já sabendo tudo isso. Eu falei, eu tenho que conhecer esses lugares, né? E aos poucos eu queria conhecer uma família alemã. Aí casei com esse típico alemão, né? Que é enfermeiro. A mãe foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial. A minha cunhada é enfermeira e eu cheguei aqui como massagista, como massoterapia, sempre com pacientes, né, com clientes que tinham problemas que eram para ser tratados em psicologia, né, não comigo. E eu falei, eu tenho que aprender mais com isso, né, cara? Tudo estava me levando para fazer enfermagem, na verdade, para concluir, né? E aí eu comecei a fazer aqui e fiz um curso de assistente de enfermagem porque agora eu estou num nível de alemão super bem, a ponto de fazer uma faculdade, que é o que eu estou fazendo agora, para poder desenvolver mais. E agora, aos poucos, eu vou entendendo por que que eu vim para cá, né? Então, as coisas vão se encaixando aos poucos, né? Não era para ser ator, não era para passar por tudo aquilo que eu estava fazendo. É para ser o que eu estou fazendo agora, né? Eu trabalhei 2 anos num asilo com demente, com pessoas dementes,
Com demência.
altos, demência. É. Meu português está ficando muito ruim.
E com, o alemão está melhorando muito. Agora, em compensação.
Ai, tá muito triste isso, viu, cara? Muito triste. Então eu fiquei muito maravilhado com esse trabalho, né? Eu falei, eu vou investir mais nisso, né? Eu tive uma época que eu falei, eu vou voltar para o Brasil, acho que está tudo muito difícil. Fiz um curso, eu tentei entrar numa escola alemã no Brasil, e eles falaram assim, então vamos fazer um teste, você vai fazer um curso, uma prova em português, em inglês e em alemão, para a gente ver o seu nível. Aí eu fiz. A mulher, depois de uma semana, me corrigiu e falou assim, olha, o seu português está muito ruim, você escreve como se estivesse falando alemão, as traduções, tá muito ruim tudo, né? Eu falei, acho que não dá para voltar e ser professor, eu vou esquecer essa ideia, né? E não tem como, né? Eu tô aqui, eu acho que por conta do Divino Espírito Santo, que tem que ser por aí, né? Sei
Eles
lá.
ainda estão vendo o que que vão fazer com você. Por enquanto, fica aí estudando enfermaria, entendeu? Vai
Exatamente,
lá ficar com as pessoas que têm problema mental para ver se você consegue animar
se
eles.
resolver, né? Eu acho que eu tenho que me resolver com eles. Daqui 2 anos eu me formo e aí eu vou trabalhar em uma
Mas
psiquiatria aqui, alguma coisa desse gênero.
é muito interessante isso. A gente estava conversando ontem, antes de ontem. Acho
Acho
que
que antes
foi
de ontem,
terça-feira. E aí você estava me dizendo que o seu lado ator te ajuda muito no seu lado enfermeiro, né?
É verdade, ajuda bastante, até porque eu sempre tive essa coisa da comunicação, né? Por ser ator, aprendi muito com a Grace Black, né? De comunicar com as pessoas, mesmo sem falar nada, somente com o corpo, com o olhar, né? E isso ajuda muito trabalhar nessa área que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando agora, né? E eu não sabia disso, né? Uma coisa, um talento nato, né? Que foi desenvolvendo com o tempo e agora eu estou prestando bem atenção nisso, que é por isso que eu acho que criei a Grace Black mesmo, né? Para trabalhar hoje em dia com pessoas com problemas mentais, eu acho.
Porque deve exigir de você olhar para isso, e você for olhar nua e cruamente, é muito triste, né, amor?
É verdade,
E
né?
só que a gente. E aí, quando você tem uma personagem, uma personalidade dentro de você que consegue olhar para isso e ser leve e fazer humor e tirar um outro lado dessa doença que é tão cruel com as pessoas, isso faz toda a diferença.
É verdade. Às vezes eu fico emocionado também em muitos casos, né? Eu lembro que eu tinha um paciente que ele era, tinha até uns 78 anos e já estava de cama e não podia andar, então tinha que ser lavado na cama. E a gente conversava, né? Ele era lúcido até, né? Mas tinha e conversando comigo, falou: "Olha, você sabe, o seu nome é Moisés, é um nome hebraico, né?" Eu falei: "É verdade, é um nome judeu." E é verdade, né? Porque meu pai era judeu, minha mãe evangélica, e eles resolveram colocar esse nome de Moisés para agradar os dois, né? Então, esse cara perguntou isso para mim, eu falei: "É um nome judeu, mas eu não sou judeu, né?" Tá, porque eu fui aqueles garotos de Hitler, né? E ele contou toda a história para mim, e eu lavando ele, assim, ele contando aquela história, quer dizer, eu estava lavando um nazista. É uma história louca, porque é muito próximo, né? A gente pensa que não, mais de 70 anos já, né? Essa história, mas ainda você encontra aqui na Alemanha os nazistas, né? E eu estava lavando um nazista, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que iria fazer, né? E ele contando as histórias dele e eu percebendo que não é para qualquer um, assim, a história é muito louca dessa pessoa, né? O cara faleceu depois de 3 meses, não por causa do, porque eu lavei ele, né? Mas ele faleceu por conta da idade, enfim, né? Mas porque é o desenvolvimento da doença em si, né? Demencial, né? E tá fazendo um trabalho desses, imagina você estar no palco, trabalhei com sendo aplaudido por muita gente, e de repente agora eu tô trabalhando num asilo, cuidando de um senhor. Quer dizer, é muito louco tudo, né? A história. Como faz? Às vezes eu fico falando, o que eu tô fazendo aqui, né? A Hebe me entrevistou, Jô Soares, Léo Abel agora. Quer dizer, e aí eu. A
Agora se
realidade hoje é
prepara, porque
outra.
depois dessa, agora você vai pro estrelato, meu amor.
Oh, meu Deus, eu não sei se eu tô preparado.
Quem
Eu tava
é
falando.
Hebe, gente? Quem é Hebe perto do podcast O Que Te Move com Léo
É
Abel?
verdade, né? É verdade. A que ponto chegamos?
Ah, que bom! A decadência da vida de uma pessoa.
Mas eu acho que tudo tem uma finalidade no futuro, né? Eu não sei. Eu sou muito feliz agora, sabia? Não. Muito mais feliz de quando eu estava fazendo o que fazia no Brasil, o que fazia como ator. Muito mais. É uma gratificação diferente, sabe? É difícil comparar, mas eu estou hoje muito feliz comigo mesmo, né?
E você acha que as tuas escolhas, aquela frase de que Deus escreve certo por linhas tortas, você acha que faz jus? Isso aconteceu com você?
Eu lembro que eu fazia uma peça com Isser Coric, que é Bacalhau e Binho, né? Que ele tinha essa frase: Deus escreve certo pelas linhas que bem entende. Que eu acho que dá uma noção melhor nessa frase. E é verdade, porque você não tem muito. As diretrizes estão aí, né? Você que escolhe o que você quer fazer na sua vida, né? Eu acho que eu investi tanto e sabia que o meu caminho era aqui, e os sinais, você, se você tem essa sensibilidade de captar, de silenciar a mente e falar assim: espera um pouquinho, alguma coisa está falando aqui, peraí, peraí. Ah, eu tenho que vir por aqui. Quer dizer, essa sensibilidade, né? Que eu não sei se foi a coisa do teatro que me deu isso, né? Ou eu nasci com isso, eu não sei. Mas tem alguma coisa que eu ouço muito e escuto: olha, vai por aqui, não faz isso, ou, sei lá, faz sexo com camisinha, eu vou lá e faço. Ou não, né? Não, esse aqui você não precisa fazer. Ok, esse não. Eu ouço essas coisas. Mas é assim que funciona. E funciona, porque se eu tivesse no Brasil, eu tenho conversado com os amigos que eu deixei, né? Na época que fazia shows comigo na Blue Space, em boates em São Paulo. Eu vejo que agora com essa coisa essa pandemia, né? As pessoas estão sem trabalho, sem perspectiva, sem entusiasmo para a vida. E eu falo, gente, eu acho que se eu ficasse também no Brasil, eu ia estar nesse mesmo saco, né? Eu também tá assim, porque o Brasil está precisando crescer muito ainda, né? O país é muito jovem, né? Aliás, é muito jovem, né? O país nunca teve uma guerra como teve aqui, por exemplo, né? Que faz, eu acho que as dificuldades te levam para frente. E é o que o país está passando agora, muita dificuldade, e acredito que vai um dia melhorar muito, né? É necessário passar por isso, né? Infelizmente.
Axé babá. Amor, como que é a questão do preconceito aí na Alemanha? Você sente isso diariamente? Dá para fazer uma comparação com o Brasil? Como era a sua vida no Brasil a respeito do preconceito, né? E aí na Alemanha?
Ah, no, o preconceito no Brasil é bem diferente daqui, eu acredito. Ah, os preconceitos que eu passei no Brasil foram outros. Aqui eu tive. No Brasil eu sempre fui taxado como negro ou gay. Aqui ainda tem a coisa de ser negro, gay, estrangeiro,
Imigrante.
né? Esse imigrante, isso é outra coisa que eu não tinha e careca, né?
Ah,
Aqui
isso é
não
uma
tinha, eu não
questão?
tinha. Não,
Ah,
não, não.
tá.
Eu tô brincando. Mas aqui tinha uma coisa de ser um preconceito o lance de você ser estrangeiro, né? Só que eu tô em Hamburgo. E Hamburgo é uma cidade portuária. E a história de Hamburgo sempre foi feita com estrangeiros também. Então, as pessoas são muito mais light com se tratando como estrangeiro, né? Eu nunca tive esse tipo de preconceito aqui. Eu tive mais em Berlim. E a Alemanha, dividido, na minha opinião, dividido em quatro partes, em questão da história da Alemanha, né? Em quatro partes que eu digo assim, o norte e o sul, o leste e o oeste, são preconceitos diferentes, estranhamente falando, sabe? Passei alguns momentos viajando com a Grace Black, dentro desse cabaré que trabalhei aqui em Hamburgo. Eu conheci um grupo que me levou para outros lugares aqui na Alemanha. Então a Grace Black também abriu muitas portas para eu poder conhecer a Alemanha, outros lugares aqui, leste, sul, norte, né, tudo. E eu achei o tratamento com as pessoas bem diferente. Eu lembro que eu fui para Dresden fazer um show e era um final de semana. Então no domingo, na parte da tarde, um dia fazer, eu fui nadar num clube. E esse clube devia ter sei lá, umas 100 pessoas, né? E a piscina com essas raias, né, que dividiam. Eu sei que eu estava nadando e eu gosto muito de nadar. Quando eu olhei assim, de repente estava nadando sozinho numa raia e todas as pessoas estavam em outras raias. Ou seja, sabe, patinho feio, porque também tem isso. Aonde eu ia, eu era o único negro e todos os loiros, né, todos brancos. Aqui tem isso muito ainda. Não tem muito negro aqui como no Brasil, né? Isso também foi para mim muito estranho quando eu vi, né? E eu tiro proveito disso, né? Falar, ah, que bom que não tem ninguém aqui porque eu sou negro, talvez está ótimo, então vou nadar mais ainda. E eu acho que isso foi essas diferenças que eu acho que eu trabalhei muito bem no Brasil também, essa coisa de preconceito, né? Vim para cá já muito bem trabalhado com essa história de preconceito. E quando eu ouvi as pessoas falarem, o que você vai fazer na Alemanha? Eles são preconceituosos, você não vai dar certo porque você é negro. Isso para mim foi mais um estímulo. Falei, eu quero ver isso de perto, quero sentir na pele isso. E acho que foi isso uma motivação para eu vir para cá, né? A história do preconceito também. E que, sinceramente, eu olho e falo, pobre dessas criaturas, né? Que estão com medo ainda do novo, porque na verdade está com preconceito disso porque tem um outro conceito que não é atual, né? Um conceito antigo, talvez, ali, antiquado. Não sei, Léo, esse tipo de preconceito que passei aqui foi bem diferente do tipo que passei no Brasil, né? O Brasil é machista um pouco, né? Acho que
Tem
eu lembro
isso
que como
ainda,
Grace.
né?
Eu lembro que como Grace Black, eu saía na rua, eu como Moisés, depois do show. Era difícil arranjar um parceiro para mim, era muito difícil porque eu tinha essa imagem da Grace Black. Então, dentro da comunidade gay já tinha o preconceito. E aqui na Alemanha não tem isso, não. Aqui não tem isso. É outro tipo de preconceito que tem aqui, não é esse, né? Os gays aqui são bem diferentes também. Eu não sei.
Bom, você gosta de um desafio, né, meu amor? Se
Eu
alguém
acho
falar
que
não vai lá, é exatamente onde eu vou te encontrar.
ferrou, né? Essa é a palavra-chave, né? E isso, para mim, quando fala para mim não, não. Tem uma frase que eu ouvi ontem que é assim: mesmo sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ou seja, a dificuldade, né? Quando você fala ali é difícil, se você tá ali é porque você tem capacidade de fazer, né? Acho que. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse curso de enfermagem, eu falei, porque é um curso muito ferrado, é muito difícil, tem que ter um alemão bem, né, um nível. E quando eu cheguei lá, fiz o teste, passei nos testes todos, eu falei, gente, eu estou aqui é porque eu tenho capacidade de fazer. Então não adianta falar para mim que não tem como, que é difícil, eu vou fazer e acabo fazendo mesmo. Se eu já me conheço.
Não, é maravilhoso isso. Eu estava lendo outro dia essa frase que diz que o contrário do amor é o medo. Quer dizer, o medo paralisa você, não deixa você viver a sua vida em pleno, com plenitude. Você, quando sente medo, o medo é bom porque ele também te protege de certas situações, né? Você toma precauções para que você não se machuque, mas quando ele é demais, quando ele passa da conta, ele não permite você experienciar a sua vida com plenitude, com amor, né? Quando você vai de braços abertos para receber o que a vida tem para te dar.
É verdade, eu não, sempre essa coisa do medo me motivou mais, que aí eu quero conhecer, né? Ali tá escuro. Ah, então eu vou lá para saber por que tá escuro ali.
E mesmo com medo, você vai e se joga, né? Porque não, eu acho que se você está procurando esse lugar confortável onde você se sente bem o tempo inteiro, eu acho que você. Eu acredito que a tendência é você não se expandir muito. A gente cresce nessas situações que, mesmo com medo, você quer desbravar e descobrir coisas. E o medo, eu prometo para você, ele vai durar 5 páginas desse livro. Depois disso, você vai procurar outros medos, entendeu?
É
Para
verdade.
desbravar mais. Porque é assim que é, a gente tem medo do que a gente não conhece. E uma vez que está conhecido, tá conquistado, o medo está conquistado e a gente está pronto para sentir medo de novo.
É verdade. E aí você nunca está satisfeito, né? Porque daí você foi lá, conseguiu o que você queria, e aí vem outro tipo de medo para você se mover de novo, né? Acho interessante como ver. E eu lembro que quando eu fui convidado para participar da banda Língua de Trapo, foi exatamente esse medo que eu tinha, porque era assim, uma banda que só tinha hétero, e eu iria me apresentar para um público hétero, na verdade. E eu estava com medo, porque eu falei, eu era o único gay ali, e eu falei, gente, eu tenho que estar meio que levantando a bandeira gay também aqui, né? Não vou baixar a bandeira, não. E era uma época que a gente. Eu lembro que a gente tinha a nossa RuPaul, que era a Carla, a Vera Verão, né? Em 90, nos anos 90, nos anos 80, né? No final dos anos 80, que foi quando eu entrei no Língua de Trapo. Eu lembro que eu vi a Carla, a Vera Verão e falei, é, cara, eu também tenho que levantar essa bandeira, porque medo do quê? Isso existe. E por que que as pessoas metem esse medo de não ver o que está claro, né? E eu tive também muitas inspirações, né, para poder participar com uma banda como o Língua de Trapo, que me levou e cresci muito com língua também, né? Sou muito agradecido a essa fase, né?
Você sabe, eu estava assistindo uma apresentação sua no Bem Brasil. Você lembra dessa apresentação?
Ah, muito legal, né?
E aí eu reparei que quando você entra. Bom, primeiro que é maravilhoso, tá? Todo mundo tem que ir no YouTube e procurar Grace
Grace Black
Black Bem
era
Brasil.
bem Brasil, é verdade.
Mas eu reparei que quando a câmera ia para a plateia, logo na sua entrada. Tem um homem fazendo um comentário e você, pela carinha dele, você vê que ele tá tirando um sarro o fato de ser um homem vestido de mulher. Você chegou a reparar nisso ou é loucura da minha cabeça?
Não, não, é verdade. Eu fiz. Com língua eu viajei muito o Brasil, né? Então eu encontrei vários tipos de público, né? E pessoas com uma diversidade muito grande de nível de consciência para poder assistir um show do nível Grace Black, que é uma explosão. De repente eu estou lá de fazendo. O Língua me deu essa possibilidade de mostrar o meu trabalho em várias facetas. Então, estava fazendo, de repente, o um personagem masculino e aí viria a Grace Black no final, que quebrava tudo aquela coisa que estava fazendo antes e mostrando um outro lado. As pessoas ficavam meio com aquela cara, aquela plateia que você viu e que foi um dia maravilhoso também, que eu nunca esqueço daquilo, porque é bem a cara da Grace Black, aquela plateia. Foi algo muito estranho, tudo uma conspiração, muito engraçado tudo. E aí você vê na cara daquelas pessoas o espanto, a alegria de ver aquilo, porque de repente não me via mais o homem, via um personagem. E É muito
Eles
louco o final
ficaram
disso, né?
confusos, né? Porque eles não sabiam se
É.
deixava o preconceito deles agir
Exatamente.
ou se eles simplesmente se entregavam àquele momento feliz.
É.
Porque a Grace Black, quando entra em cena, não tem como você não abrir um sorriso.
É. Eu lembro que a minha tia foi assistir, a gente fez um show no Centro Cultural Vergueiro, eu acho, e a minha tia foi assistir com meus dois primos, então a minha prima pequenininha falou para minha mãe: mãe, o Moisés está vestido tá com vestido, tá maquiado e tá de mulher? Ela falou assim: pois é, Moisés é artista, artista não tem sexo. Quando ela falou isso para mim, aquilo bateu na minha cabeça, eu falei assim: como assim, artista não tem sexo? É verdade, né, cara? O que você tá ali é uma ilusão que você tá passando, né? E eu acredito que se você consegue vender essa ilusão, você passa por qualquer tipo de preconceito, né? E eu acho que isso que a Grace Black fez na minha vida, né? De eu ter mostrado para essas pessoas, de ter me apresentado para vários tipos de público, para ver, para esquecer um pouco os preconceitos, né, que as pessoas têm e se divertir com aquilo que está acontecendo naquele momento. Eu acho que foi isso que a Grace me passou. Não só no Brasil, como aqui na Alemanha, em Montreal, em Istambul. Imagina fazer show em Istambul com aqueles turcos que as mulheres ficam de túnica, aquelas coisas pretas na rua, né? Imagina. E eu fiz lá meu trabalho, que foi maravilhoso também. Quer dizer, eu vim para quebrar mesmo
Você veio para
e nunca fui
confundir.
quebrado, né? Para confundir.
Você veio
Eu
para
achei que um dia.
confundir a cabeça da gente.
Eu sinto saudade da Grace Black, sim, mas eu acho que quando eu fiz meu último show, que foi 2016, em Erfurt, eu já estava sentindo aqui também, né, uma despedida da Grace Black. E foi algo que eu olhava para as roupas e falei: que engraçado, eu estou sentindo que está vindo uma coisa nova. E a Grace está muito feliz por estar dando espaço para isso, né? E na verdade, a Grace está sempre ainda em mim, né? Porque por mais que, como eu te falei, eu vou trabalhar com pessoas com Alzheimer, com uma tendência para demência já bastante elevada, e eu chego, a pessoa segue, eu consigo trazer um pouco de luz para isso, né? Que foi o que a Grace me trouxe, né? É um trabalho que eu não vou poder deixar nunca para trás, né? Só não estou me apresentando mais nos palcos. Mas.
Bom, a função desse podcast, na verdade, foi porque o Moisés me ligou dizendo que queria vender as peças da
Ah, para meu
Grace
leilão.
Black. Então a gente falou, vamos fazer um podcast e aí a gente põe tudo on sale.
Não, será que vão querer comprar aquilo tudo?
A gente precisa ter um bate-papo bem legal para as pessoas se interessarem e comprarem as roupas da
Pois
Grace.
é, será que dá certo? Eu não sei nem colar uns cílios mais, Léo.
Não é possível.
Não
Você
sei
sabe dar
mais se
banho
eu.
nazista, você não vai saber
Tem tanta
colar uns.
peruca aqui, tanto sapato, tanta coisa, que eu falei: o que eu vou fazer com tudo isso, meu Deus? E fazer um leilão, né?
Ou a
Colocar no
gente vai
eBay.
fazer um museu da Grace Black.
Pois
Já
é,
pensou?
uma amiga em São Paulo, quando eu fui a última vez, foi em 2014 que eu fui em São Paulo, a última vez. E ela resolveu tirar fotos da Grace Black lá no Engabaú, né? Ela falou: vamos fazer uma exposição e tal. E eu falei: Vera Lúcia Ribeiro, muito obrigado pelas fotos, ficaram maravilhosas as fotos, né? Ela foi, me acordou às 5 horas da manhã, maquiar, 6 horas já começar a tirar as fotos, porque era durante a semana, não ia ter muita gente na rua, né? Ou era final de semana, não sei, mas estava. Foi maravilhoso. E eu não usei as fotos, até hoje estão guardadas. Eu falei: será que eu vou ter que fazer um leilão de uma exposição com fotos, roupas da Grace?
Eu
Sei
vou
lá o
fazer um
quê, né?
apelo agora, se alguém do SESI, do SESC, estiver ouvindo esse podcast, ou alguém que conheça alguém lá, gente, sugere. Eu acho que é um tema maravilhoso para o LGBTQU+, contar a história da Grace Black. Tem fotos, temos figurinos, temos perucas, temos vídeos, quer dizer, tem tudo. Para ser ter um acervo incrível para a gente fazer uma exposição maravilhosa, porque eu acho que conta, tem muitas histórias aí
Tem,
dentro
porque a
desse
Grace
personagem.
Black, eu acho que fez no mundo gay paulista, inovou durante os anos 90 o que estava sendo apresentado antes, né? Depois dos anos 80, não tinha muita coisa. De repente apareceram umas pessoas que estavam fazendo coisas bastante diferentes. nomes como a. Tô com a cabeça também, eu tô trabalhando com pessoas assim, eu também tô ficando assim.
Tá pegando por osmose.
Eu tô.
A Silvete
Ivete Montila,
Montila.
que é uma das pessoas que saiu do mesmo grupo que eu, que inovou isso tudo, né? E eu penso assim, o dia que eu fizer alguma coisa, Brasil fazer alguma coisa, tem que levar a Grace Black mesmo e apresentar para essas pessoas que viram isso de perto, né? Que foi um furacão, um meteoro que passou, né, nos anos 90 e que mudou muita coisa. Deu espaço para muita coisa nova hoje, né?
Vai ser nostálgico, com certeza. Eu acho que todo mundo vai querer assistir. Tanto quem já assistiu no passado e as novas POCs que precisam conhecer, pelo amor de Deus.
É
Mo,
verdade, é verdade.
o que te move?
Pois é, eu acho que o que me move é essas as dificuldades da vida, né? Eu acho que isso é o que me move. É, depois, quando a coisa tá fácil, aí eu falo, eu tenho que fazer alguma coisa tá estranha. Então aparece uma dificuldade que me brilha os olhos. Fala assim, ah, isso está me desafiando. E eu acho que é isso que me move, né? O fato de eu ter vindo para cá, de eu ter ficado aqui até hoje, não é fácil. E eu acho que é por isso que eu tô aqui. Se eu ficasse no Brasil, também ia ser meio difícil as coisas, porque pelo caminho que tá andando as coisas, a carruagem, né? No Brasil, eu penso que também seria complicado, mas não ia me dar tanta emoção de como tá tendo agora aqui, né? Como eu estou tendo aqui na Alemanha.
Certo.
Acho que a dificuldade de tudo, né? Dificuldade da língua, de conhecer, da cultura, isso tudo me deslumbra, né? Eu falo,
Desafio, né? Você gosta
me
de um desafio.
desafio.
O que você aconselha para as pessoas que, assim como você, são apaixonadas pela língua alemã, querem um dia ir para a Alemanha ou teve uma oportunidade de ir à Alemanha para um trabalho, coisa e tal. O que que você aconselha para essas pessoas que queiram passar um tempo na Alemanha?
Eu não sei se só na Alemanha, mas esse sonho de ir embora para um outro país. Eu me preparei muito antes, eu pesquisei muito antes, eu cheguei aqui sabendo muita coisa, e isso me ajudou muito. Até porque eu sou muito curioso e eu preciso de uma base. Como eu te falei, eu acho que eu tenho muita coisa de alemão, né? Essa coisa da segurança, né? Eu acho que eu tenho que ter isso para eu dar o outro passo. E isso é uma coisa de capricorniano também. E eu não sei se isso serve como exemplo, porque antes de vir para cá eu pesquisei tudo, eu sabia a rua que eu ia morar, eu sabia o preço da passagem de trem, o que eu ia comer, eu sabia tudo porque eu já tinha pesquisado antes. Mas eu sou assim, eu não sei se isso funciona para outras pessoas, né? Mas o preparo, se preparar antes. Eu conheço muito brasileiro que mora aqui e que vieram para cá sem perspectiva, sem plano nenhum, né? Vieram com amigos ficaram aqui e, ah, eu também vou ficar. E aí não fala alemão até hoje, tem uma vida muito infernal aqui porque não tem um preparo. E eu acho legal se preparar antes para que você faça não só uma grande viagem como essa, né? Porque isso muda totalmente a vida, né? Muda, você cresce como pessoa, né? Isso te abre várias portas e, portanto, tem que se preparar para isso, porque não é fácil. Eu acho que você também teve isso, né, Léo?
Sim, até hoje, assim, eu acho
De
que é um.
sair do país e ir para um outro país, mas você se preparou um pouco antes para isso, eu não
Assim,
sei.
eu tive aqui 2 vezes antes de mudar definitivamente. Eu tive 2 vezes em Nova York. A primeira foi de férias, a segunda eu vim a estudos, e aí a terceira eu já estava mais decidido a ficar
Porque
mesmo.
você já tinha visto o que era, não foi uma surpresa. Ah, estou aqui agora. É essa pesquisa que eu falo, né? Se preparar antes. Acho que
Não,
isso vale a
e
pena.
foi que nem você, foi um chamado. Quando eu pisei aqui, eu me senti em casa. Falava,
Ah,
eu posso
entendo.
morar nesse lugar tranquilamente.
Pois é.
Foi isso.
Quando eu fui para Montreal, eu falei, não é aqui que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Estou errado aqui.
Uhum.
E quando eu cheguei aqui, foi exatamente isso que está falando. Até eu morei aqui já, eu conheço a rua. Eu lembro que eu fui num parque E eu passei num banco, eu comecei a chorar ali no banco. Falei, o que que tá acontecendo?
É.
Parece que é uma foto que está na realidade ali para mim, sabe?
É
Tem
um
muitas
reencontro.
coisas. Um reencontro, exatamente.
É um reencontro.
Eu saí de Berlim por causa disso, né? Porque é muito sinistro tudo, né? Falei, credo, gente, parece que eu já vi aqui. Não, vou embora daqui. E tô
Isso.
numa cidade maravilhosa, que é Hamburgo, que eu acho que todo mundo que vem para a Alemanha tem que conhecer Hamburgo, que é muito bonito. Uma cidade que parece Campinas. Não, para, não, vamos falar sério. É uma cidade grande, mas ela é muito caipira, assim, é muito. Tem muita gente com dinheiro. É uma cidade limpa, muito limpa e calma, como Campinas. Eu sempre ainda me sinto como Campinas, mas que tem uns lagos que correm aqui pela cidade toda. É uma cidade que não tem prédios altos, você consegue ver o horizonte. É algo fascinante. Aqui é uma cidade que é um porto, né? Então tem muito navios que vêm de tudo quanto é lugar, você vê coisas que é absurdas, né? Eu acho muito linda a cidade.
Que lindo. Lindo é você, Moisés Inácio.
Agora eu tô mais ainda.
Ai, que delícia, papai.
É, eu tô ficando mais velho, né? Então você vai ficando melhor no tempo, né? É a coisa de capricorniano, né?
Meu amor,
Capricornianos
muito.
envelhecem.
A gente já passou de 1 hora de conversa, você
Ai,
acredita?
credo.
Passou
Ai, meu
assim, ó.
Deus. Ai, Léo, desculpa, mas quando você fala mesmo, né? Então. Você sabe disso, é geminiano.
Eu falei 90% desse podcast foi eu falando.
Brigadaço, Léo. Você tá arrasando nessas apresentações. Eu vi alguns aqui e fiquei meio admirado. Falei, porra, que desenvolvimento, né? E eu acho muito legal isso, né? Porque a gente trabalhou há muito tempo atrás e eu não sei mais o que as pessoas estão fazendo. De repente aparece você todo na internet, uma coisa muito antenada, e eu falo, porra, tiro o chapéu.
Ah, obrigado, meu amor. E assim como eu falei na introdução, que eu aprendi muitas coisas com você, mas é claro que você não tá, você não estava me ensinando como um professor, né? Eu pegava tudo por osmose, assim, porque eu sempre admirei muito você, a sua coragem, o fato de você ser essa pessoa leve e ao mesmo tempo com conteúdo profundo e ter. Se relacionar com a sua sexualidade dessa maneira tão linda que é, tendo essa personagem que é a Grace Black. Enfim, eu sempre olhei para você com muita admiração, até como assim, ah, eu queria tanto ser como Moisés um dia, acredite você ou não, tá?
Essa liberdade de expressão, né?
Exatamente.
É legal saber disso, Léo. Obrigado por esse feedback. Porque a gente não tem noção, né, do que a gente faz, né? Eu lembro que quando eu fiz uma apresentação da Grace, uma mulher tirou o sapato, falou, eu preciso te dar o meu sapato como forma de agradecimento porque eu perdi minha mãe e você me fez esquecer. Eu sinto outra pessoa. Eu falei, gente, que mulher é essa?
Leva o meu sapato, leva o meu chão. Você tirou todo o meu chão.
Muito louco, né? Mas eu agradeço, Léo. Muito obrigado pelo carinho.
Mas esse é o poder que você tem. Tá
Eu nem
bom, meu
sabia
amor?
disso. Um beijo, então, Léo. Fique bem e vamos falando, né? E
Vamos
muita
sim.
sorte aí nesse trabalho novo que você está fazendo.
Axé babá. E se você gostou desse episódio do podcast O Que Te Move na Gringa com Moisés Inácio, continua com a gente. Terça-feira temos mais um brasileiro vivendo na gringa contando como que é a experiência, como que é essa loucura de viver no exterior. Então, escute, comente e compartilhe os nossos episódios. Mo, um beijo no seu coração. Eu te amo, meu amor.
Ah, é recíproco. Um beijo, querido. Auf Wiedersehen.
Para você também.
Auf Wiederhören, né?
A Feder Rock.
Um beijo, querido.
Beijo, tchau. E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.